Muito boa tarde, senhores deputados. Queria dar as boas-vindas ao Dr. Francisco António Lobo Brandão Rodrigues Cal, que, como sabem, está indigitado para vogal do Conselho de Administração da Autoridade Nacional das Comunicações, a ANACOM. Estamos no nosso segundo dia de audições. É uma da lei quadro das entidades reguladoras e, portanto, os grupos parlamentares e o Parlamento ouvem os indigitados. Sr. Doutor, o nosso procedimento, só para que saiba, são uma intervenção inicial, curta, se entender, dizer alguma coisa, se não passamos imediatamente aos grupos parlamentares, são 5 minutos cada grupo parlamentar, com resposta individualizada a cada grupo parlamentar, porque temos logo a seguir uma outra reunião e, portanto, gostaria que pudéssemos todos cumprir com os prazos. Portanto, se tiver uma intervenção inicial, daria-lhe também 5 minutos.
Não vale a pena tanto?
Não. Abdica da... Ah, então, assim sendo, vamos passar às perguntas e, obviamente, com as perguntas também pode ir introduzindo alguma das considerações. Começamos pelo Partido Social Democrata, o Sr. Deputado Joel Sá. Tenha a bondade.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentar o Dr. Francisco e felicitá-lo pela indigitação para este cargo importante de uma entidade reguladora, nomeadamente das telecomunicações e dos serviços postais. E aquilo que a primeira questão, nós, naturalmente, o papel do Parlamento é fazer aqui um escrutínio relativamente à sua indigitação, nomeadamente quanto ao currículo e aquilo que a CRESAP tem, naturalmente, um favorável e não temos nenhuma questão relativamente a essa questão. E queremos aproveitar de estar cá connosco, perguntar-lhe então o que é que entende que é o papel desta entidade reguladora, essencialmente naquilo que é o papel na defesa dos consumidores, em particular na área das telecomunicações, onde há muitas reclamações e que, segundo ontem o Presidente indigitado nos relatou aqui, há um número muito elevado de reclamações, e o que entende que a entidade reguladora pode fazer neste sentido para que esse número de reclamações seja reduzido, mas seja reduzido efetivamente por um maior esclarecimento por parte das operadoras, que é daí que há um grande número de reclamações, é da forma como as operadoras se dirigem aos consumidores, em especial por aquilo que é as ações de telemarketing, de venda dos seus produtos. Sabemos que é um setor de um mercado muito agressivo, onde há muita concorrência e, como dizia, onde a abordagem por parte das operadoras nem sempre é feita da forma mais correta, principalmente para as pessoas mais idosas, mais desfavorecidas, e onde a ANACOM tem aqui um papel fundamental para regular este mercado, para regular da forma como as entidades abordam os consumidores em particular, para saber o que é que entende, que acha que é importante fazer para se diminuir este número de reclamações, o que é que a entidade reguladora pode fazer. Também uma referência a este mercado, que é um mercado muito competitivo, onde em Portugal houve um grande investimento, houve uma grande inovação, e até em termos europeus as nossas operadoras estão num patamar muito avançado, mas neste momento temos uma situação, quer em termos depois e em termos europeus, uma situação mais crítica que o setor atravessa, e temos aí a nova economia digital 4.0, onde é importante aqui as telecomunicações. Como é que vê esta digitalização do mercado, e o que entende também que o regulador pode ter aqui um papel nesta matéria. E, por fim, relativamente aos serviços postais, também onde há muitas reclamações agora por parte dos consumidores, quer na forma como os CTT estão a fazer esse entendimento, quer na forma como estão a deslocalizar os serviços, muitas vezes para pequenas mercearias ou cafés a nível local, onde também há muitas queixas relativamente à privacidade por parte dos consumidores. Portanto, era basicamente essas as questões que tinha para lhe colocar e qual é, em termos gerais, aquilo que entendo que deve ser o papel de uma entidade reguladora e a força que a entidade deve ter no mercado tão exigente e tão competitivo, com empresas tão fortes como temos em Portugal. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Para responder, tem então a palavra o Sr. Francisco Cal.
Obrigado, Sr. Deputado. Eu acho que a primeira prioridade estratégica da ANACOM deve ser garantir e proteger os direitos dos utilizadores e consumidores. Portanto, acho que isso é a prioridade estratégica número 1 da ANACOM. E, dentro disto, acho que a supervisão da aplicação das condições da prestação de serviço universal, quer das comunicações eletrónicas, quer dos serviços postais, é uma primeira prioridade. Em relação à questão das reclamações, tem que se dar grande atenção às reclamações e ao pedido de informação dos consumidores. A Anacom tem que agir também proativamente, isto é, tem que analisar a informação divulgada pelos prestadores de serviço, porque as reclamações, muitas, para ver se elas cumprem a legislação e as determinações do regulador, porque muitas vezes é essa informação que é prestada pelos prestadores de serviço que não é feita de uma forma transparente, que depois origina as reclamações por parte dos utilizadores. Também aí a Anacom também deve analisar os contratos, as cláusulas dos contratos, para verificar se essas cláusulas cumprem os requisitos legais e as obrigações de informação e transparência. Acho que a Anacom, portanto, realmente tive a verificar que tem um grande número de reclamações, já parte dessas reclamações já estão a ser atendidas, portanto, online, portanto, acho que aí, portanto, tem que haver um grande papel de dinamização disso, mas também tem que se atuar antes, no sentido de, portanto, ao analisar os contratos, ao ver as zonas sombrias dos contratos, aquilo que levam a mal entendidos, nomeadamente nas questões da fidelização e do que é que isso garante, portanto, tudo, se atuar antes, portanto, vai-se evitar que haja um grande número de reclamações. Quando elas aparecerem, tem que se atuar e tem que se investigar junto do qual a origem e ver se há cláusulas a serem corrigidas nos contratos, se há mais informação a ter que ser prestada pelos diversos prestadores. Quanto à questão da economia digital, pois eu acho que, portanto, é uma grande oportunidade que vamos ter agora, portanto, a indústria 4.0, portanto, o Big Data e tudo isso que está relacionado à economia da informática das coisas. E aí é preciso que a Anacom esteja proativa neste mercado, tem que ver quais são os desenvolvimentos, quais são as tendências de desenvolvimento deste mercado para ir podendo regular e intervindo quando for necessário, para não se deparar, para não ter que se deparar com situações de não regulação e, portanto, tem que intervir, tem que ter um entendimento a priori para poder precaver-se e para ver para que lado é que aquilo que é necessário fazer para regular. Em relação à questão dos serviços postais, também já, portanto, é público, é conhecidas as queixas que se têm verificado a nível dos serviços postais, quer no atendimento, quer na falta de condições que é dadas a... Mas aqui há uma questão que é essencial. Quer dizer, os CTTs têm a obrigação de prestar o serviço universal. Portanto, o serviço universal é universal. Portanto, tem que abranger a totalidade do país, o continente e as regiões autónomas. Portanto, aí acho que o contrato de concessão está para ser renegociado brevemente e aí, portanto, todas essas questões que têm sido levantadas devem ser bem reguladas no sentido de se evitar que não se cumpra, portanto, o serviço universal. Acho que isso é uma questão essencial. O serviço universal, quer nas comunicações eletrónicas, quer no serviço postal, é para ser cumprido.
Muito obrigado, Sr. Doutor. Vamos passar então ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista. Tem a palavra o Sr. Deputado Costa.
Sr. Presidente, cumprimento o Dr. Francisco Cal, personalidade indigitada para vogal do Conselho de Administração da Anacom. Em primeira instância, dizer que da parte no entender do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, atendendo ao parecer da CRESAP, mas também ao seu currículo, apresenta sólida formação e experiência na área da gestão e na área financeira, que nos parece adequado para a função de vogal do Conselho de Administração, e sublinhamos que o parecer da CRESAP vai no mesmo sentido de considerar que está em condições para essa indigitação. Da parte do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, também aproveitamos a presença do Sr. Dr. Francisco Cal para colocar 3 ou 4 questões sobre a matéria, quer da regulação, quer também do setor das comunicações, que consideramos relevante. Como o Sr. Doutor sabe, a regulação nasceu na década de 1970, com vista a defender o interesse público devido a alguma desregulação que existia, nomeadamente nos países anglo-saxónicos, onde nasceu, nomeadamente com vista a defender aquelas que são denominadas falhas do mercado. Contudo, muitas vezes a regulação acaba por não ser eficiente na forma de resolver essas mesmas falhas de mercado, existindo, por vezes, capturas das próprias entidades reguladoras ou outras situações em que os agentes mais fortes têm predominância sobre os agentes mais fracos. Gostávamos de conhecer a opinião do Sr. Doutor sobre esta matéria, como é que está a regulação em Portugal e como é que funciona a regulação. Depois, concordamos com a sua intervenção no contexto da defesa do consumidor, que deve ser o papel principal para a ANACOM, e não é minimamente aceitável, e percebemos que a ANACOM deve ter aí um papel muito, muito forte, o número de reclamações que existe neste setor. É um setor com o número de reclamações mais elevado. Compreender porque é que isso passa, na opinião do porque é que este setor é o setor com mais reclamações, superando qualquer outro setor, e também se existe ou não, da parte das empresas, alguma exposição leonina em relação aos consumidores, que deve ser, obviamente, defendido. A nível da concorrência, é também importante compreendermos a opinião se a concorrência no setor está a funcionar bem, se não está a funcionar bem, se existe posição dominante, se não existe posição dominante, como é que funciona a concorrência no setor, pelos dados que tem, obviamente, neste momento ainda não está no Conselho de Administração da ANACOM, mas certamente também tem opinião sobre essa situação. No contexto europeu, existe um conjunto de desafios na área das comunicações, nomeadamente a questão do roaming, que vai deixar de existir nos países da União Europeia, compreender como é que perspectiva estes desafios europeus. Portugal tem estado na vanguarda de muitas inovações tecnológicas nesta matéria, mas também perceber se Portugal está ou não capacitado para todos os desafios que existem a nível europeu no contexto das comunicações. Outra matéria que tem sido amplamente debatida nesta comissão tem a ver com o serviço postal, que já foi aqui colocado. A concessão de serviço postal obriga que todo o território seja abrangido da mesma forma, independentemente se estivermos a falar de uma zona de alta densidade territorial ou de baixa densidade territorial populacional, e isso faz todo o sentido que assim seja. É a obrigação de serviço público que assim coloca, e muitas vezes, pelo conjunto de reclamações que têm existido, isso não acontece. Os sindicatos também já colocaram esta matéria, já existiram um conjunto de audições sobre este assunto, da atual também administração da ANACOM, e é aquelas matérias. Se basta 2 ou 3% de incumprimento, se esses 2 ou 3% estiverem em regiões em que não existe grande densidade territorial, estamos a falar de atrasos de muito tempo nos correios, que muitas vezes colocam questões tão importantes como pagamentos, mas também as próprias reformas, nomeadamente na população mais idosa, que não pode deixar de ser colocada. Depois, finalizava a intervenção questionando sobre a TDT. E nem existe alguns territórios em alguma dificuldade na TDT, como é que vê essa matéria, como é que vê a matéria da TDT. Novamente é uma questão de igualdade territorial, em que todos os territórios do país devem ter os mesmos direitos e oportunidades, e é importante que assim o seja. Este também é o papel do Parlamento, garantir que todos os cidadãos tenham os mesmos direitos no acesso aos serviços de comunicações e compreender essa matéria. Mas também na parte da televisão, a questão das... Também muitas vezes acontece as fidelizações em que a Assembleia muito recentemente tentou, com mais uma alteração à Lei das Comunicações Eletrónicas, alterar. Como é que vê esta questão da fidelização, se está no bom caminho, se não está no bom caminho?
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Doutor, tem a palavra para responder.
Portanto, em relação ao mercado, eu acho que A regulação existe para que as falhas do mercado possam ser corrigidas. Portanto, já sofremos na pele muitas das consequências da falta de regulação. E pior que a falta de regulação é quando o regulador não assume as suas responsabilidades, ou seja, ao não intervir atempadamente no mercado, ou não regulamentar, é pior do que não haver, do que não existir regulação, porque é suposto que o mercado está regulado, mas se o regulador não usa os seus poderes, não intervém atempadamente, o mercado acaba por não estar ao serviço do interesse público, que é a questão fundamental para mim. Portanto, o regulador, a Anacom, tem poderes, tem atribuições e vai usá-los sempre que achar que, a nível do mercado, há necessidade de o fazer. Os mercados aqui nas comunicações eletrónicas são mercados muito segmentados, agora está-se a caminhar para uma segmentação de mercados, mercados grossistas, muitos mercados, e é necessário, em todos esses mercados, fazer uma identificação de quais são os operadores que têm poder no mercado significativo, de modo a poder determinar quais são as obrigações regulatórias face a esses operadores. Quer na prestação dos serviços universais, eu continuo a salientar, serviços universais, são para ser prestados em todos os pontos do país. Portanto, se o Estado paga aos prestadores de serviço, faz um contrato com eles para que prestem um serviço universal tem que ser cumprido e tem que ser cumprido com qualidade. E compete à Anacom verificar quer o cumprimento desse serviço, quer se esse serviço está ou não a ser prestado com qualidade. Em relação ao mercado do roaming, o roaming já acabou no dia 15 de junho, portanto, o problema está, em termos de espaço económico europeu, acho que está resolvido. Temos é que estar atentos para verificar se essa determinação está a ser cumprida e se não há outra maneira de as operadoras, arranjarem as receitas depois de finalizar esta. Portugal, no contexto europeu, acho que está muito bem em termos de investimento. Acho que, pelo aquilo que eu me tenho apercebido, há uma boa relação com a comunidade europeia, mas a nível do mercado também se nota que há uma certa tendência da Comissão Europeia tentar centralizar também este mercado. Portanto, e é uma questão que a Anacom tem que reagir, porque, portanto, nem sempre aquilo que a comunidade europeia pensa de soluções de fato à medida se devem aplicar em todos os países. Portanto, é uma questão de estar atento e não deixar que a Comissão Europeia, portanto, captura a regulação portuguesa. Em relação à TDT, portanto, mais uma vez, é um serviço universal, portanto, toda a população tem o direito de ter esse serviço, e se não tiver, portanto, a Anacom tem que atuar, tem que obrigar os operadores a terem mais meios para poderem, portanto, que o sinal chegue a todo o país, e, portanto, se o não fizerem, tem que, portanto, fiscalizar o não cumprimento, é evidentemente que dá direito a multas e a sanções. Portanto, é assim que eu vejo em termos... Portanto, o serviço universal, eu quero aqui deixar bem claro que o serviço universal tem que ser cumprido. O Estado está a pagar esse serviço e, portanto, ele tem que ser cumprido em todo o país, quer no continente, quer nas regiões autónomas, e tem que ser cumprido com qualidade.
Muito obrigado, Sr. Passamos então agora ao Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, Sr. Deputado. Doutor Sousa.
Obrigado, Sra. Presidente. Queria começar por cumprimentar o Dr. Francisco Rodrigues Cal, felicitá-lo pela indigitação, felicitá-lo também pelo facto de a CRESAP ter emitido um parecer favorável à sua indigitação. E, como sabe, estas audições são regimentais e inscrevem-se numa avaliação que a Assembleia da República faz relativamente às nomeações que aqui aparecem e relativamente, sobretudo, às ideias que essas equipas transportam para os novos cargos que foram nomeados. E eu queria, sobretudo, era tentar discutir algumas dessas ideias, ou melhor, respostas aos problemas políticos que a Assembleia da República já identificou aqui na Assembleia há bastante tempo e que tem a ver com a ação reguladora da ANACOM. Eu não sei se o Sr. Doutor tem alguma avaliação feita sobre a ação da ANACOM da administração que agora finda o mandato. Se tiver, agradecia que dissesse aqui à Comissão. Mas... por aquilo que, em termos de pincelada, se pode dizer dessa atuação, eu diria que a ANACOM foi muito, muito passiva em relação às claríssimas, repetidas violações que, quer no campo das telecomunicações, quer no campo do Serviço Postal Nacional, as empresas operadoras tiveram. E não foi por falta de reclamações que essas questões não foram identificadas pelas pessoas. A Assembleia da República teve até a ocasião de, o ano passado, ter aprovado uma lei que visava baixar o preço das comunicações eletrónicas, sobretudo dos contratos de fidelização e das condições em que essa fidelização estava a ser imposta aos consumidores. E a resposta que se deduz daquilo que se sabe no mercado das telecomunicações é que as operadoras encontraram uma escapatória para aumentarem os preços ainda mais do que tinham anteriormente com os contratos de fidelização anteriores. E, portanto, isto parece um bocadinho o jogo do gato e do rato, não é? E isto tudo acontece à vista de toda a gente, da ANACOM também, e a ANACOM aquilo que fez até agora foi aplicar umas multas, digamos, muito, muito pouco relevantes para o prejuízo que tem dado aos portugueses e às portuguesas em geral. Portanto, eu queria que o Sr. Doutor nos desse uma opinião sobre como é que a ANACOM pode exercer uma ação regulatória mais eficaz no sentido de obrigar mesmo as telecomunicações, os operadores de telecomunicações, a cumprir aquilo que está no espírito da lei, que é a de facilitar o acesso das pessoas ao serviço de telecomunicações móvel, baixando os preços dessas telecomunicações e não arranjando sempre escapatórias e subterfúgios para ter uma justificação para aumentar esses preços. Segunda questão, diz respeito à prestação do Serviço Universal de Telecomunicações e a determinados episódios que ocorrem com bastante frequências, que são interrupções no serviço de telecomunicações, que está contratado com as pessoas e que, em frequentes vezes, acontecem avarias. E isso reveste-se, em geral, de reclamações. Essas reclamações demoram um tempo infinito a serem resolvidas, obrigam as pessoas, em muitos casos, a recorrer a tribunais, ou pelo menos à arbitragem de conflitos de consumo, e quando as coisas se resolvem, em muitos casos já as pessoas abandonaram essa operadora, passaram para outra, e portanto os efeitos práticos já são praticamente zeros. Zero para os consumidores e zero, sobretudo, para os prevaricadores, nomeadamente as operadoras de telecomunicações, que não, digamos, não são penalizadas por esse facto. Gostava também que nos desse uma opinião sobre este tipo de acontecimentos. Uma outra situação, e esta é uma situação excepcional, a propósito de televisão digital terrestre. Não sei se o senhor doutor sabe, mas durante cerca de 5 dias, as populações das regiões de Castanheira de Pera, Figueiró dos Vinhos e como é que é? Não. Castanheira de Pera, Figueiró dos Vinhos e Pedrógão Grande tiveram sem televisão. Porquê? Porque o serviço do Ciresp foi abaixo. Então as telecomunicadoras, as operações de urgência foram, digamos, ocuparam a banda que estava anteriormente reservada para o serviço de telefone e ocuparam as bandas de telemóveis da TMN e da Vodafone, mas sobretudo da Vodafone, porque era a rede que estava mais bem posicionada naquele território. E o que é que vai acontecer às pessoas que tinham... que o único meio de comunicação que tinham, eu estive lá e pude confirmar isso, era a rádio. Curiosamente, o rádio era a única forma de comunicar e de perceber qual era a evolução da situação. E isto dá origem ou não dá origem a um processo de averiguação, de inquérito por parte da ANACOM, para tentar ressarcir, de alguma maneira, as pessoas que ficaram sem acesso ao serviço de televisão. Por último, só para terminar, Sr. Presidente, agradecer-lhe esta benevolência da sua parte. Por último, o Serviço Postal Nacional. O Sr. Doutor disse ali aí uma série de verdades sobre o Serviço Postal Nacional, mas não há notícia de que as coisas tenham melhorado desde 2015 até esta parte. O Serviço Postal continua a ser pouco universal, continua a ser bastante irregular e, em muitos casos, até violando claramente normas, eu não diria de qualidade, normas de normal funcionamento de serviço de entregas, por exemplo, do serviço postal do Correio Normal. E acompanhado com isto, o serviço postal nos últimos 4 anos aumentou na ordem dos 25% em média. Em particular, o Correio, chamado Correio Normal,
muito obrigado,
o Correio Nacional. E, portanto, aumento de preços, pior serviço. O que é que, na sua opinião, a ANACOM devia fazer sobre esta matéria? Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Para responder, tem a palavra o Sr. Francisco Cal.
Portanto, eu não tenho condições para fazer uma avaliação, da atuação da atual administração, porque só como espectador, vendo as coisas, portanto, mas não estava dentro dos problemas para saber até que ponto é que teve uma atuação mais, portanto, para avaliar a atuação. Mas eu posso lhe dizer, portanto, posso lhe repetir um bocado aquilo que, como eu vejo, que deve ser a atuação da ANACOM. Como eu já disse, há aqui duas fases muito importantes em relação à prevenção das reclamações. Uma primeira é, por um lado, a ANACOM verificar qual é a informação que é veiculada pelos prestadores de serviços em relação àquilo que estão a oferecer ao público. E outra questão também é a análise dos contratos, das cláusulas dos contratos, para verem se, portanto, quer uma, quer outra, corresponde àquilo que está estabelecido na lei e ou também a imposições que, entretanto, o regulador tenha feito. Portanto, e sempre que for caso disso, a ANACOM tem que atuar do a quem doer. Portanto, é para isso que serve a regulação, portanto, tem os poderes para o fazer e, portanto, cada vez que encontrar situações que não são conformes à legislação ou que não são conformes os imperativos que a regulação definiu para os operadores, portanto, a ANACOM tem que atuar. Em relação à questão do processo das reclamações em si, portanto, também acho que é preciso, por um lado, agilizar muito, portanto, o tratamento dessas reclamações porque se tem que ter uma atuação atempada, portanto, para elas serem úteis, porque senão deixam de ser úteis, portanto, é como disse, já mudou do operador, portanto, o crime compensa, portanto, e é preciso, portanto, que atuar celeramente para o crime deixar de compensar. Em relação à televisão digital terrestre, portanto, eu não sabia dessa situação que aconteceu agora em Castanheira de Pera, Figueiró dos Vinhos e Drogão Grande. Apesar de ser uma situação de emergência, digamos assim, porque a rede de emergência falhou a emergência e, portanto, teve que se atuar com essa, portanto, também é preciso ver, portanto, o que é que está estabelecido em relação a situações deste género. Portanto, acho que uma das coisas, haver tantas reclamações e haver tantas coisas e tantos, é preciso fazer com que os contratos que sejam assinados com os operadores sejam mais claros naquilo que devem ser as obrigações que eles têm que cumprir para prestar o serviço universal e como é que é possível e como é que deve ser fiscalizada essas obrigações. E quando eu digo cumprir as obrigações, digo cumprir as obrigações com um adequado nível de qualidade. Portanto, isso é o mesmo que se passa em relação ao Serviço Postal Nacional. Torno a dizer que acho que o contrato de concessão está a terminar, portanto, termina brevemente, e, portanto, é preciso ter muita atenção à próxima negociação deste contrato com os CTTs, de maneira que, portanto, estejam salvaguardadas até este aumento de tarifas, portanto, que se nestes anos se tiver o correio normal, teve um aumento de 25%, acho que não é adequado às condições, não são adequadas, as condições do país não explicam por si este aumento percentual das tarifas. Portanto, é aí na negociação desse contrato e que é necessário ter muito cuidado, ver quais são as cláusulas necessárias para que as obrigações sejam cumpridas, e é preciso que haja transparência também em relação a estes contratos, é preciso que, portanto, eles sejam publicitados para que toda a gente saiba o que é que lá está nesses contratos, de maneira a poder intervir para ver se há alguma coisa que esteja mal especificada, passar a poder dar esse input à ANACOM para corrigir estas questões antes de eles serem contratados.
Muito obrigado, Sr. Doutor. Passamos então agora à última intervenção, o Grupo Parlamentar do CDS-PP, Sr. Deputado Pedro Mota Soares.
Muito obrigado, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. Um cumprimento, como é óbvio, ao Dr. Francisco Cal. O Sr. Doutor conhece bem esta casa, portanto, nós precisamos estar aqui um bocadinho a fazer a pedagogia da importância do Parlamento poder participar nestes processos. eu sou um firme defensor dessa mesma matéria, e eu também não queria, nós temos um tempo bastante limitado, eu não queria, por isso também, repetir aqui um conjunto de perguntas que já foram feitas e foram bem feitas e que me parecem bastante relevantes para conseguirmos também nós próprios, deputados e Comissão Parlamentar, fazer aqui o nosso apuramento. Fazia-lhe uma primeira pergunta muito focada, Sr. Doutor, que era se sabe quando é que termina o seu mandato, se tem data de conclusão do seu mandato. Depois, queria-lhe fazer também uma segunda pergunta que tem a ver com uma coisa que o Sr. Doutor frisou várias vezes. Várias vezes nos disse aqui que o serviço universal é para ser cumprido, quer no caso do serviço postal, quer no caso do serviço das comunicações eletrónicas. E a pergunta que eu lhe fazia é, na sua avaliação e no seu conhecimento, o que é que o Sr. Doutor acha que neste momento está a falhar do ponto de vista do cumprimento do serviço postal, portanto, aí o CTT é o operador, mas também do ponto de vista dos operadores de comunicações eletrónicas, o que o Sr. Doutor identifica neste momento como falhas ao cumprimento integral desse mesmo serviço universal. Eu registrei mesmo aqui, penso que não houve nenhuma intervenção onde o Sr. Doutor não tenha sido muito enfático a dizer que o serviço universal é para ser cumprido. O que eu lhe pergunto neste momento é que falhas neste momento é que o Sr. Doutor considera que existem no cumprimento, quer no caso do serviço postal, quer no caso dos serviços de comunicações eletrónicas. Depois, Sr. Doutor, queria-lhe também fazer aqui uma pergunta, porque é uma matéria que também acabou por dominar aqui um bocadinho os trabalhos destas audições todas que nós estamos aqui a fazer, ainda teremos uma a seguir, mas que tem a ver com o seguinte. A lei da ANACOM, ao contrário, os estatutos da ANACOM, ao contrário de outros estatutos, isso não está sequer, por exemplo, na lei quadro das entidades reguladoras, mas a lei da ANACOM impõe uma limitação, uma incompatibilidade, a que sejam nomeados para os corpos da ANACOM, para o Conselho de Administração da ANACOM, pessoas que tenham tido funções de chefia ou que tenham participado nos corpos gerentes de empresas do setor das telecomunicações. Eu gostava de lhe fazer, antes de mais, uma pergunta, como é que avalia esta norma? Como estou a dizer, esta norma não existe desta forma na lei das entidades quadro, mas está aqui nos estatutos da ANACOM. Como é que avalia esta norma? E se sente ou não se sente confortável ou desconfortável com o facto de, no processo da CRESAP, nós termos duas declarações de incompatibilidade, no caso de duas senhoras, que foram indigitadas, uma já ouvimos, a outra ouviremos a seguir, que declaram possuir impedimentos e incompatibilidades nos termos legais. Fazia-lhe essa pergunta, se sente confortável ou não se sente confortável. E também tenho de lhe perguntar, como diria a poetisa, nós lemos, ouvimos, lemos, vemos, ouvimos, não podemos ignorar, tenho de lhe perguntar uma coisa que é, neste momento, uma preocupação que se verifica num conjunto de operadores do setor relativamente à falta de independência deste Conselho. Eu, para citar, não são palavras minhas, mas dizia-lhe que, por exemplo, a nós, o operador nós, e cito, diz que este momento é um momento de grande preocupação, porque não sabem se está assegurada a característica de independência, já que algumas das escolhas têm atualmente ligação direta à principal empresa regulada, isto diz uma fonte da NOS, e o Presidente Executivo da Vodafone, Dr. Mário Vaz, diz que é difícil que esta nova administração seja realmente independente, é uma situação. Os reguladores querem-se independentes e parece difícil que este o seja. Dois dos quatro membros da nova direção da ANACOM transitam da esfera da ex-Portugal Telecom, agora Altice, que aliás tem posição dominante no mercado. E depois, mais à frente, diz que a Vodafone manifesta um elevado nível de preocupação sobre a intenção de nomeação do novo Conselho da ANACOM, agora tornada pública. E eu gostava de lhe perguntar, Sr. Doutor, como é que o Sr. Doutor se sente perante esta preocupação do setor, preocupação vocalizada do setor, de haver uma falta de independência neste novo Conselho que o Sr. Doutor previsivelmente integrará.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Para responder, tem a palavra o Sr. Francisco Cal.
Em primeiro lugar, quando termina o mandato, isso ainda não foi estabelecido. Eu conheço a norma que está no estatuto, portanto, ainda deve ser estabelecido. É muito provável que o meu mandato seja o mais curto, dado a razão da minha idade, digo eu. É muito provável, portanto, que...
É uma discriminação.
Hã? Não é uma discriminação, mas acho que é normal que, portanto, o meu mandato já não seja tão, não seja dos 6 anos, mas pronto, eu estou, portanto, ou seja, digamos assim, eu ponho essa questão à frente, quando se tiver que decidir isso, portanto, eu ofereço-me como voluntário para encurtar o mandato. Em relação à questão das falhas do Serviço Universal, o serviço é mais na questão daquilo que são falhas que não podem existir. Portanto, o Serviço Universal tem que existir em todo o universo. E, portanto, aquilo que acontece é que há queixas há queixas, quer em relação às comunicações eletrónicas, portanto, que há sítios que ainda continuam a haver muitas freguesias em que é difícil, portanto, haver comunicações móveis, portanto, e acho que está em curso, pelo aquilo que eu percebi, cada uma das operadoras tem ainda 196 freguesias para fazer com que o sinal nessas freguesias, estão identificadas um conjunto de freguesias em que o sinal ou é fraco ou é inexistente e, portanto, que foi distribuído pelas três grandes operadoras, 196 freguesias para cada uma, para isso ser colmatado. Em relação ao serviço postal é a mesma coisa, portanto, há sítios em que, portanto, o serviço deixa a desejar em termos de ser rápido e eficiente nas encomendas, e nomeadamente daquilo que, enquanto houver as pensões a serem pagas por vale postal, é uma questão que nós devemos ter muita atenção. Portanto, o Sr. Deputado já teve responsabilidades nessa área e sabe perfeitamente, não é, que, portanto, enquanto isso não puder ser evitado, ou não se conseguir arranjar um modo alternativo de pagar as pensões de reforma, portanto, temos que ter muito cuidado, portanto, temos que fazer com que isso chegue atempadamente a todas as pessoas, seja nos sítios mais recônditos do país. Portanto, era só em relação a isto, portanto, para já, com o meu conhecimento de fora, aquilo que eu sei. Como é que eu avalio esta norma das duas declarações de compatibilidade? Sr. Deputado, é assim, eu acho que não há mais nem menos do que aquilo que diz a lei, portanto, e o Estatuto. Portanto, se o Estatuto prevê, e foi ele, foi aqui que foi legislado, prevê 2 anos e de determinadas condições para não poder ser, para ser incompatível, não sou eu que vou mais além do que essas condições impostas pela lei. Portanto, não sinto, por as pessoas virem de um operador, que haja mais falta de independência do Conselho. O Sr. Presidente do Conselho, na breve troca de impressões que tivemos, e também acho que reiterou isso aqui ontem, pretende que o Conselho atue de uma forma colegial, ele não é muito adepto da distribuição de pelouros e de setorizar o Conselho de Administração, portanto, vamos ver. Portanto, é assim, eu acho que em relação ao serviço público, eu tenho alguma dificuldade em compreender que as pessoas que vão para estas funções não cumpram o serviço público, porque eu fui habituado, desde muito cedo, na Inspeção Geral de Finanças, a perceber o que é que era o serviço público. E tenho sempre atuado, ao longo da minha vida, em todos os cargos e atividades que desempenhei, a procurar, portanto, cumprir, ver qual é o interesse público que está aí e respeitar o interesse público. Acho que julgar as pessoas à partida sem elas terem atuado, acho que é mau. Portanto, acho que pode-se dizer que vem dali, pode ser um problema, mas não, vem dali, é um problema. Portanto, acho que o benefício da dúvida deve ser dado sempre.
Muito obrigado. Estamos assim por encerrada a audição do Sr. Francisco Sá. Cal, agradeço-lhe e cumprimento e desejo de felicidades e bom sucesso no cargo, uma vez que será o sucesso de muitas das preocupações que acabou por ouvir aqui, que são realmente os utilizadores de uma matéria que ainda por cima é de mutação rápida, não é? Estamos todos a conviver com um setor que de facto é, ainda bem que assim é, que normalmente é a benefício dos consumidores, pelo menos julgamos nós, e isso obriga de facto aos reguladores uma adaptação e uma atenção permanente, de maneira que passaremos então, se os deputados não se importam, à audição seguinte, dando só um tempinho para nos despedirmos do setor fiscal.